E vamos a mais uma entrevista com a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. Nosso entrevistado de hoje é o advogado G. Buch, do PSL, e é com ele que eu falo agora. Candidato, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Candidato...
Posso te pedir um favor? Eu preciso trocar de aparelho, porque nós estamos com um problema na nossa ligação.
Claro, sem dúvida.
Eu só vou trocar o aparelho aqui.
Lembrando nossos ouvintes que a nossa entrevista tem 15 minutos de duração. Nós vamos conversar agora com o candidato G. Buch, do PSL. Já conversamos com Geunísio Marinho, do PRTB, Priscila Ebara, do PCO, e amanhã nós temos a entrevista com o professor Jorge Bernardi, da Rede Sustentabilidade. Voltamos agora com... Candidato, o senhor pode me ouvir bem agora? Me ouve bem?
Ainda estou tendo um pouquinho de dificuldade.
Agora melhorou? O senhor está me ouvindo bem agora?
O problema não é da sua ligação, o problema é da minha aqui.
Nós vamos tentar fazer novamente a ligação para o senhor, tá claro? Nós vamos desligar a linha, vamos ligar novamente.
Pelo amor de Deus.
Certo. Obrigado, candidato. E a nossa série de entrevistas, lembrando os nossos ouvintes, que começou na segunda-feira desta semana, nós vamos até o dia 21 de setembro, entrevistando os 10 candidatos ao governo do Estado. As entrevistas sempre dentro do CBN Maringá, primeira edição, às 10h10, com duração de 15 minutos. A nossa sequência de entrevistas hoje com o G. Buch e amanhã com o professor Jorge Bernardi, da Rede Sustentabilidade. Dia 14, na sexta-feira, Cida Borghetti, do PP. Na segunda-feira, dia 17, professor Piva, do PSOL. E depois o doutor Rosinha, do PT, no dia 18. Vamos conversar no dia 19 com o professor Ivan Bernardo, do PSTU, Ratinho Júnior, no dia 20 de setembro, e finalizamos nossas entrevistas no dia 21 com o João Arruda, do MDB. Agora vamos lá com o candidato G. Buch, do PSL. Candidato, me ouve bem agora?
Eu ouço bem, só porque é Maringá, que eu tanto amo, que eu tive dificuldade na ligação, né?
Não tem problema nenhum, candidato. Mas vamos começar com o seguinte. O que levou o senhor a se candidatar ao governo do Estado?
O que me levou foi um convite que eu recebi do PSL, que é o meu partido, que no momento que fez o convite entendeu que poderia ter uma chapa muito forte, porque tínhamos naquele instante a candidatura majoritária do candidato a presidente, senhor Jair Messias Bolsonaro, e tínhamos também a candidatura do então pretenso candidato ao Senado, o deputado federal que lidera o partido aqui, o senhor Francisquini.
Agora, essa candidatura gerou problemas no início, porque depois o partido resolveu apoiar outro candidato. Isso se resolveu já?
Veja, felizmente isso já é ultrapassado, posto que qualquer consulta ao site do partido, incentivado inclusive pelos filhos do Bolsonaro, indica quem é o candidato do PSL aqui no Paraná. Se você for para o site do partido e abrir a aba do Estado e tal, você vai ver que é o candidato sou eu. Quem incentiva esta visita ao site são os dois filhos do candidato Bolsonaro, exatamente para evitar essa situação que se criou aqui no Paraná e em outros estados. Na verdade, a gerência do partido... As provisórias eu considero gerências partidárias. E as gerências do partido usaram, por exemplo, no meu caso, depois do convite, depois da efetivação da candidatura no tribunal, eles apareceram com um documento afirmando que era inconveniente a candidatura. Ora, política não se faz por conveniência, política se faz por ideologia. Então me parece que isso está absolutamente ultrapassado nessa altura.
O senhor deve contar com o Jair Bolsonaro no palanque, com o senhor apoiando aqui no Estado, numa visita ao Estado, claro que agora ele está se recuperando do atentado que ele sofreu?
Eu espero, preliminarmente, que ele se recupere e fique muito bem, porque ele continua sendo meu candidato. Se ele vier ao Paraná, eu espero, obviamente, que ele peça votos para o candidato do partido dele, que sou eu, e peça votos especialmente para quem? Sustenta as mesmas ideologias e ideias para o Paraná e para o Brasil que ele sustenta. Uma questão de coerência, óbvio.
Candidato, eu gostaria de fazer algumas perguntas em relação à proposta de governo. Uma das questões centrais da sua proposta, e que também, de certa forma, reflete a postura do seu candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, é segurança pública, um tema caro aos paranaenses. Temos aí uma dificuldade com o número de presos, presídios, superlotação, que é uma questão em todo o país, no Paraná não é diferente. Como resolver o problema dos presídios no Estado, garantir segurança à população e, ao mesmo tempo, ter uma política penitenciária de reintegração e não exclusivamente de depósito de gente em penitenciária?
Primeiro, presídio. Nós temos 10 mil presos de excedente. Além dos que estão nas masmorras medievais, existe um excedente de 10 mil presos que imediatamente precisariam ser alocados para que nós pudéssemos ter o cumprimento da lei das execuções penais, aquilo que você toca, que é exatamente reintegrar o preso à sociedade, que é a única razão que justifica a prisão do indivíduo que delinquiu. Não temos pena de morte no nosso país, portanto, o objetivo da prisão é ressocializar o indivíduo. Eu vou privatizar o sistema prisional do Estado. Rapidamente, com eficiência, como existe em todos os lugares do mundo. Por outro lado, a política de ressocialização que vou propor, ainda com apoio na lei das execuções penais, é que o preso trabalhe e pague pela sua hospedagem ao Estado. Não é justo que o cidadão de bem, que o cidadão que cumpre a lei, pague ao presidiário para ele ficar preso. E pior, aqui no Brasil ainda damos auxílio prisional e outras coisas. Agora, vou inverter a lógica, isso com relação ao presídio. Com relação à segurança pública do cidadão, entendo que a Polícia Militar do Paraná tem uma defasagem de contingente, porque continuamos com cerca de 20 mil homens, e esse é o contingente que tínhamos quando tínhamos 6 milhões de habitantes. Hoje temos 11. Então, é óbvia a defasagem. Existe em todos os pequenos municípios, de uma forma muito clara, e mesmo nos grandes, como Maringá, Londrina, Cascavel, e mesmo em Curitiba, você se ressente de um contingente maior da Polícia Militar. Isso em relação à Polícia Administrativa. Em relação à Polícia Judiciária, a situação é muito pior, né? Porque os homens da Polícia, homens e mulheres da Polícia Civil, convivem nas delegacias com presos que eventualmente até mesmo pena já estão cumprindo nas delegacias. Resolvo esse problema com a privatização dos presídios, e a Polícia Civil e a Polícia Científica serão instrumentalizadas e terão acesso à cientificidade tão necessária na modernidade. Não temos condição de fazer investigação. Faremos investigação se a polícia estiver devidamente equipada.
O partido do senhor, o candidato a presidente também, o senhor, defende o porte de armas para a população. Porte ou posse de armas? As duas coisas ao mesmo tempo? Quer dizer, as pessoas podem andar armadas? O senhor considera que isso é uma forma de defender o cidadão também?
Considero sim. As pessoas podem e devem andar armadas se elas estiverem habilitadas para tanto. O que é estar habilitada? É, evidentemente, passar por um controle psicotécnico quando vão buscar o seu porte de arma, e também pela qualificação para o uso da arma. A arma não é celular. É uma arma mal utilizada, pode ser letal. Eu não quero criar mais problemas para a população. Eu quero que o bandido tenha medo do cidadão. Não quero que o cidadão tenha medo do cidadão. Para que isso aconteça, o porte de arma deverá, sim, ser submetido a algumas exigências. Mas eu entendo que o bandido tem que ter medo do cidadão, sim, e tem que saber que ao delinquir corre risco. Hoje o bandido não corre risco, só quem corre risco é a sociedade.
Eu quero falar um pouquinho agora sobre economia, trabalho no Paraná. O Paraná é um estado com uma diversidade muito grande, são 399 municípios, parte considerável desses municípios depende de recursos da União, recursos do governo do estado, e nós temos algumas dificuldades em algumas regiões de desenvolvimento econômico. Como criar um Paraná melhor para todos e não aprofundar a desigualdade regional no estado?
Fomento. É simples. Depende de vontade política. quando se instalou aqui no Paraná, e eu vou fazer um elogio a uma realidade que já existe, porque existe nos 7 municípios deprimidos do centro do estado, que hoje já passam a ter um índice de desenvolvimento humano melhor. Quando a Klabin instalou o projeto Puma no centro do estado do Paraná, ela recebeu um diferimento fiscal, que foi, inclusive, alvo de uma manifestação do próprio CONFAS. Então, é uma ação política séria, gestão de Estado visando desenvolvimento. Vou fazer, por exemplo, no litoral do Estado, um projeto chamado Educaluz. Que projeto é esse? É um projeto de geração de energia mista, eólica e solar, que permitirá ao cidadão que receba uma casa da Coapar, portanto tenha sua própria residência, e com payback, payback é a devolução, né? A devolução do investimento do Estado, com payback de 6 anos, o cidadão terá pago o equipamento e a sua casa e passará, com excesso de geração de energia, ter uma renda adicional. Eu sei que estou falando em 6 anos de um possível governo, tem 4. Só que ações de Estado não são ações políticas. Ações de Estado não terminam numa gestão política. As ações de Estado têm mais seriedade e mais profundidade. Eu proponho ações de Estado em prol do Paraná.
Candidato, eu só quero lembrar que nós temos 15 minutos de entrevista, eu tenho mais 3 minutos e queria fazer nesses 3 minutos uma pergunta para o senhor que é vital quando se fala de economia. O senhor tem uma tendência liberal, o partido do senhor é um partido que defende uma postura liberal econômica, inclusive com privatização. O senhor considera que é necessário privatizar serviços no Estado? O senhor vai privatizar alguns desses serviços? E nesse detalhe, qual a opinião do senhor em relação ao pedágio no Estado?
Vou privatizar todos os serviços do Estado que eu puder. Como já disse, vou privatizar os presídios, não pararei nos presídios. Vou privatizar tudo que existe no Estado e que não funciona a contento e que não devolve ao cidadão aquilo que deveria devolver. Pedágio. Vou gastar um pouco mais dos 3 minutos para falar do pedágio. No pedágio, nós pagamos hoje a fortuna que pagamos por conta da malfadada TIR, que é a taxa de retorno que as empresas recebem. Eles calculam essa taxa de retorno com uma equação de terceiro grau, que é extremamente difícil de compreensão para qualquer cidadão. Isso já contraria o artigo 37 da Constituição Brasileira, Transparência e Publicidade. Quem paga o pedágio tem que saber o que está pagando e por que está pagando. Há 22 anos isso não ocorre no Paraná. Dizer que vou acabar o pedágio nos 3 anos que faltam seria faltar com a verdade. O contrato vai terminar daqui 3 anos. O que é que eu vou fazer? Durante esses 3 anos eu vou exigir que as obras que não foram feitas até agora sejam feitas, a saber, duplicações de obras de arte nas rodovias pedagiadas, nos 2.500 quilômetros de pedágio. Mais do que isso, vou preparar a licitação internacional. Por exemplo, quando a gente fala do pedágio que se paga Paraná, Santa Catarina, sabe-se que o valor é muito menor que o pedágio que se paga aqui nas rodovias do Paraná. Por quê? Porque a empresa que fornece esse serviço é uma empresa internacional, uma empresa espanhola. Esta concorrência foi feita urbe et orbe, para o mundo todo. A concorrência feita aqui no Paraná foi só para empresas aqui do Estado. Com isso, houve uma interação de interesses entre os empresários, entre funcionários públicos corruptos, e se criou esse contrato que não se consegue romper na justiça e que cobra do povo paranaense o pedágio mais caro do mundo. Eu vou acabar com isso.
Último minuto para o senhor deixar sua última mensagem para os nossos ouvintes, candidato.
Eu quero dizer para o povo de Maringá e região que esta é uma das cidades, talvez seja a melhor cidade para se morar no estado do Paraná. São vários os índices que dizem isso. Essa é uma inspiração para quem vai governar para os outros 398 municípios. Procurar igualar as condições de qualidade de vida que existe em Maringá para todos os paranaenses. Essa pode ser uma luz e um foco em todo um governo. Muito obrigado a todos. Lembro que 7 de outubro, vote 17 e 17. Muito obrigado.
Eu que agradeço, candidato, a sua presença aqui na nossa série de entrevistas.
Um abraço, obrigado.
Eu conversei com o candidato do PSL, o Gebuc, que é candidato ao governo do Estado, nossa série de entrevistas com os candidatos que vai até o dia 21 de setembro, sempre dentro do CBN Maringá, primeira edição, começando às 10h10. Hoje tivemos um pequeno problema de ligação com o candidato, mas as entrevistas têm duração de 15 minutos.